Pessoa pergunta o que significa anjo solar. Em muitos livros e em muitos ensinamentos se chama o eu superior, a alma, de anjo solar. Ou se chama o nosso eu interno, o nosso eu mais profundo, de anjo solar. E é chamado de anjo solar porque ele é considerado o nosso lado melhor. Nossa essência é solar. Aparentemente, somos todos filhos da Terra. Mas nem todos são filhos da Terra. É só uma parte da humanidade que vem da Terra. A maior parte vem de outras áreas. E anjos solares somos quase todos. Imagine quando nós estivermos realizando isto. Imagine quando estivermos com isto em fase de realização. E muitas pessoas se perguntam o que devem fazer não para corresponder mais a esta vida universal que nos fez a todos, que nos alimenta a todos, que nos mantém a todos, não? O que temos que fazer? Paul Branton, que conhecia muito a humanidade, diz que é muito simples. Então nos dá uma receita mínima e que é possível a todos. Claro que se começamos a aplicar esta receita mínima, vamos melhorando no nosso estado interior e vamos encontrando, eventualmente, outras receitas. Mas o mínimo, ele disse que é o seguinte: quando o nosso último pensamento à noite e o nosso primeiro pensamento de manhã se referem ao eu superior, podemos nos considerar em excelente progresso. Imagine. É tão simples e óbvio o início que a gente nem acredita que isto faça efeito. Mas talvez a gente não possa estar atrás de grandes efeitos, porque não temos como estar atrás de grandes efeitos, não? Porque ainda não galgamos os degraus mais simples, os primeiros, não? Dentro de uma busca espiritual. Então, quando o nosso último pensamento à noite e o nosso primeiro pensamento de manhã se referem ao eu superior, podemos nos considerar muito bem no caminho espiritual. Vejam, ninguém pode dizer que não é possível. Então, quando a gente diz, não vamos ser pesados ao planeta, isto fica muito enigmático, muito distante, muito difícil, muito complicado. Temos que jogar fora muitas coisas, é muito complicado. Mas o último pensamento ser para este eu interno, superior, e o primeiro de manhã também ser para ele, olha isto, realmente, só se a gente não quiser. Vocês vão ver como muda toda a disposição. E mudando a disposição, passa-se a atrair coisas diferentes. E aqui uma pessoa diz que ouviu num CD que para nós atrairmos certo tipo de crianças, precisa que a gente esteja preparado. Sim, porque muitos seres que estão encarnando agora estão sendo tocados por uma outra energia, naturalmente antes de encarnar, porque depois que encarna aí já fica mais complicado. Mas antes de encarnar, quando a alma está se preparando, quando a alma está descendo, quando a alma ainda está no caminho, muitos estão sendo tocados por um impulso novo. Isso é uma realidade hoje. Nós teríamos que estar mais preparados para receber estas almas. Porque se nós a acolhemos, já as envolvendo com todas as coisas deste mundo, as coisas normais deste mundo, estas almas também esquecem até este toque, e é um toque muito delicado, e se não houver um estímulo por parte de quem os recebe, e se não houver um estímulo do ambiente, este toque pode até se recolher ou ficar inócuo, dependendo do grau que o indivíduo recebeu. Então, se nós tivéssemos mais sentido de serviço, não? Diante de um recém-nascido, eu digo recém-nascido porque depois que a criança cresce, vai para a rua, vai para a escola, aí já é outra coisa. Aí já tem que ser outro trabalho. Tem que lixar um pouco a criança, com cuidado, mas tem que lixar um pouquinho, porque já faz uns anos que está aí. Então tem que lixar um pouquinho para dar um impulso, um novo impulso. Mas, evidentemente, num mundo como este, nós teríamos que estar mais dedicados. Porque basta que a gente se afaste um pouco, aí entram as outras forças, ou chega uma pessoa amiga e pronto. Muda todo o quadro. Sim, porque nós vivemos num mundo de vibrações. Então basta que entre uma pessoa amiga dessas, com A maiúsculo, que muda todo o quadro. Porque entra ali com uma vibração corriqueira e desfaz tudo o que você fez junto àquela alma, ou junto àquele corpo, ou junto àquele ser. Então, hoje, a nossa, não digo que a responsabilidade seja maior, mas o nosso cuidado deve ser um pouco maior. Nosso cuidado deve ser um pouco maior se a gente estiver aqui realmente para servir. Então, certos cuidados conosco são necessários, porque aí, com esses cuidados, nós vamos poder irradiar algo mais sutil. Vamos poder irradiar algo um pouquinho menos pesado. E isto só vai beneficiar quem quer que entre em contato, ou o que quer que entre em contato. Mas para isso, a gente precisaria estar um pouco imune de estar vivendo como ego. Porque os egos, vocês sabem como é, os egos são insaciáveis. E se você vive como ego, não há o que chegue para você. E você vai ficando uma coisa pesada, uma coisa concreta, uma coisa densa. E aí não vai podendo fazer esse trabalho como seria necessário. Porque muitas almas que poderiam estar ajudando muito o planeta, ou descem num ambiente que as faz esquecer de tudo e vão se tornando pessoas comuns, pessoas normais no decorrer da vida, ou então algumas almas que vão descendo e chegam a uma certa altura não conseguem prosseguir na descida. Não conseguem porque as coisas estão muito densas para elas. E acima da alma está a mônada, acima da alma está o espírito. E o espírito pode voltar com ela, não deixar que ela encarne, para não sobrecarregá-la de coisas que vão pesar nela em próximas etapas, em próximos ciclos. Me parece que nós todos somos um pouco esquecidos dessas coisas. E quando vivemos o nosso dia a dia, quando falamos com os outros, quando nos comunicamos com os outros, quando fazemos comida, quando, enfim, na nossa vida diária, nós ficamos completamente esquecidos dessas coisas. E sem querer, vamos entrando no normal, vamos entrando no comum. E teríamos que tomar um pouco mais de cuidado com isso, um pouco mais de cuidado. Algumas pessoas me escrevem se admirando, por exemplo, de que chegaram aqui para estar num certo ambiente e que chegaram aqui, ouviram conversas mais corriqueiras do que elas ouvem na casa delas. E o que que se vai dizer para estas pessoas? Então, você chega aqui, você se põe a orar, se põe a transmutar, ou você se põe a colaborar para que isto não aconteça aqui. Então, nós teríamos que estar um pouco mais atentos a estas coisas. pouco mais atentos, porque por mais que nada nos deva turbar, nós teremos que estar atentos, estar vigilantes, não? Com nós mesmos, porque estar vigilante com os outros é muito fácil. O problema não é esse, é com nós mesmos que nós temos que estar vigilantes. Agora, assim como pode chegar aqui uma criança que eventualmente pudesse usufruir de uma outra convivência e chega aqui e encontra a coisa comum, a coisa normal, claro que com isso, se for uma alma mais trabalhada, mas está aprendendo alguma coisa. Está aprendendo o que ele não deve fazer quando crescer. Não é uma forma de aprender? Então, se ele já é desperto, se ele já é consciente, ele vai dizer, bom, isto eu não vou fazer. Agora, se ele ainda não é consciente, se ele ainda está naquele nível meio intermediário, aí nós temos fé que os anjos, os arcanjos, os espíritos da natureza, os devas, as hierarquias planetárias venham em auxílio, venham em socorro. Aqui estão perguntando qual é a maneira mais correta de estarmos diante das imagens dos círculos nos trigais, aqueles desenhos que têm aparecido em algumas plantações, principalmente na Inglaterra. E qual é a maneira mais correta de estarmos diante dos quadros de Nicholas Herrisch, que trazem impulsos para nos conectar com a nossa alma? Então, diante de tudo que o universo nos traz como elemento de ajuda, de colaboração e de progresso, como esses círculos e os quadros de Herrisch, a melhor maneira é nós ficarmos diante disso em silêncio interior e em agradecimento. O silêncio interior nos leva a ver mais claro. Enquanto nós estamos em borborinho, enquanto estamos falando internamente, enquanto há barulho dentro de nós estamos ofuscados. Então, o silêncio interior é fundamental para nós estarmos diante de coisas especiais, não é? E fazendo uma comunicação com elas. E, ao mesmo tempo, a gratidão, porque vocês podem observar o amor universal que existe em tudo isto. Um amor que apresenta continuamente para uma humanidade indiferente as coisas mais inusitadas e especiais. É preciso silêncio e gratidão. E uma pessoa leu um livro de Chico Xavier de 1940. E esse livro dizia que nós, espíritos humanos, não devíamos mais nos alimentar de nossos irmãos inferiores. E ele pergunta como pode acontecer que se aumente cada vez mais o consumo de carnes de cadáveres animais. A humanidade é muito lenta em seus passos. Isto se diz desde sempre, mas não repercute no interno das pessoas, porque a humanidade é realmente lenta. Mas, a uma certa altura, ela vai passar por um despertar, porque ela vai ver, de repente, que teria precisado de mais luz, teria precisado de mais dedicação ao caminho evolutivo. Mas ela vai passar por esta constatação numa hora em que não vai dar mais para voltar atrás. E isto vai ser uma grande lição. Numa próxima etapa, em que esta humanidade da superfície reaparecer em algum outro mundo, em algum outro planeta ou aqui mesmo, ela já vai ter passado por esta constatação. Mas é tão lenta que parece que vai precisar de um choque muito grande para que se rompa esta indiferença e para que comecem a não só assimilar, mas a praticar aquilo que aprenderam. E o fato da humanidade ser lenta e o fato da humanidade não praticar aquilo que assimila e que aprende fez com que o desenvolvimento das células cerebrais não se desse. Então, não chega a 10% o número de células cerebrais despertas. Mais de 90% estão adormecidas. E este 90% adormecido do cérebro, isto faz muita falta. E vai fazer muita falta num certo momento crítico. Mas aí a humanidade parece que vai mesmo aprender pelo sofrimento. Há duas formas de nós aprendermos. Pelo sofrimento, que é a norma aqui na Terra. E pela compreensão e pela dedicação. Isto é muito raro. A maioria só vai pelo sofrimento. E é por isso que quase todos são muito infelizes. É a forma que escolheram para evoluir. Também se evolui através desta forma. Mas existem outras. E uma pessoa diz que nós citamos numa recente partilha a hierarquia indígena. E o que é esta hierarquia? O que nós chamamos de hierarquia indígena é a hierarquia espiritual daqueles seres que evoluíram na Atlântida e que ainda não transmigraram para a raça ária, que é a raça de hoje. Mas estes seres que evoluíram na Atlântida são hoje os guardiões de grandes arquivos de conhecimento que um dia vão emergir. Isto é, esses indígenas evoluídos não passaram para outra raça e se mantiveram como guardiões de um antigo conhecimento que esta raça atual não está preparada para receber. Muitos optaram por se manter na posição de guardiães por amor a esse conhecimento. Nós podemos entrar em contato com a hierarquia indígena através dos centros planetários. E que diz respeito a nós, a conhecemos através do Monastério do Roncador. Na região central da América do Sul, já existem alguns dados sobre isso no glossário esotérico e vamos ter muito mais dados ainda este ano, porque é muito importante que este conhecimento venha à tona dentro daquilo que for possível e autorizado, porque junto com o conhecimento arquivado na Antártida, que é lemuriana, é anterior à Atlântida. Então vamos ter uma outra página da história da Terra e que pode ser muito importante para nós compreendermos a verdadeira situação do planeta de hoje. Então é como se esses guardiães indígenas, esta hierarquia indígena, guardasse a sabedoria da Atlântida e a Antártida guardasse a da Lemúria. E isto pode ser que seja possível alcançar. E outra pessoa pergunta se o nosso compromisso com o reino animal está sendo cumprido e que nós precisaríamos estudar este tema em grupo. Porque aqui em Figueira nós temos um trabalho com os animais, então este grupo está pedindo que a gente esclareça a necessidade desse encaminhamento desses animais. Uma das razões pelas quais o reino humano evolui muito lentamente e uma das razões pelas quais as células do cérebro continuam adormecidas, 90% delas, além daquilo que já se viu, é também o nosso relacionamento com o reino animal. Quanto nós comermos carne, quanto nós nos alimentarmos de produtos animais, isto não se dará. não só não se dará esse desenvolvimento cerebral, mas haverá guerras. As guerras são um pagamento kármico por matar os animais. Vocês notam que, por mais que se formem ONUs e Liga de Nações, e por mais que se reze, por mais que se faça orações, as guerras continuam, porque continua a matança dos animais. E também, enquanto a humanidade não assumir a evolução do reino animal, ela não vai conseguir transcender o seu estado humano. Ela não vai conseguir se deslocar do estado humano para o estado espiritual. Isso é uma coisa que todos sabem e que não há a menor possibilidade disso acontecer coletivamente antes da purificação da Terra, mas individualmente sim. E cada indivíduo que conseguir isto representa muito. E uma pessoa pergunta a respeito da recuperação deste planeta. Existe um plano para salvar a Terra. Existe esse plano, mas de uma purificação profunda na sua superfície não se escapará. É inevitável uma purificação profunda na superfície. E isto não é nada de negativo, mas isto é parte do plano para liberar este planeta de certas forças e, portanto, salvar a Terra. Certamente não se encontrou outra forma, porque a humanidade, infelizmente, não colaborou. E uma pessoa pergunta: estudar e ter contato com as plantas, que benefício traz para o futuro, na atual situação? Vocês sabem que o reino vegetal também está em juízo, não? O reino humano está em juízo, isto é, está em processo de seleção, e o reino vegetal também. Se vê que o reino vegetal está em juízo pelas queimadas, pelos incêndios nas florestas, enfim, pela purificação através do fogo, que é a mesma purificação que vai se passar com o reino humano ou que está se passando com o reino humano. Embora tudo isso esteja em juízo, a pessoa pergunta: qual é a utilidade de nós termos um contato e um estudo com as plantas? Bem, a razão é você ir criando uma relação e uma união com o reino vegetal, porque o reino vegetal é uma grande entidade. Você vai criando uma relação com este reino. Com isto, você está ajudado também por este reino, começando a participar de um movimento evolutivo, que inclui os quatro reinos. Inclui o mineral, o vegetal, o animal e o humano, além dos outros reinos com os quais nós temos menos contato. E uma pessoa diz que algumas mensagens espirituais falam que o karma terminou. O que é isto? O que está acontecendo é que nós estamos transmigrando da lei do karma material para a lei evolutiva superior, que é um desdobramento desta lei do karma material. Mas nós não estamos ainda dentro da lei evolutiva superior. A humanidade está transmigrando. Aqueles membros da humanidade mais positivos, mais evolutivos, estão transmigrando para a lei evolutiva superior. Uma das diferenças é que na lei do karma material nós temos a hereditariedade. E na lei evolutiva superior não há hereditariedade. Isto é uma grande libertação. E isto significa uma possibilidade de evolução superior, muito mais livre do que nesta lei do karma, onde a hereditariedade é um fato. E em muitos, este trabalho com a hereditariedade e com a transmigração já está acontecendo bem nitidamente. E certas situações kármicas que pareciam insolúveis estão se resolvendo. E outra pessoa pergunta, como nós podemos passar da ciranda financeira para a lei da manifestação? Bem, o que ele chama de ciranda financeira deve ser esse movimento inescrupuloso que visa o progresso material e nada mais, que visa a multiplicação de bens materiais, de dinheiro e nada mais. Ao passo que a lei da manifestação não tem nada a ver com isto. O que a gente chama de lei da manifestação, que é uma lei espiritual e superior, que não é uma lei material, é aquela lei que leva a tudo aquilo que é necessário para que a consciência se desenvolva, acontece. Então é pela lei da manifestação que surge, que acontece, que é proporcionado tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da consciência. Então, nós não estamos diante da lei da manifestação para obtermos coisas materiais. Nós estamos diante da lei da manifestação para que aconteça aquilo que o nosso progresso evolutivo espiritual necessita. Aí tudo que for necessário se manifesta. E se nós podemos falar um pouco qual seria a maneira mais correta por parte de todos nós na Figueira, como grupo, qual seria a melhor forma de acolhermos bebês e crianças pequenas ou recém-nascidas? Todos nós precisamos invocar muita inspiração, precisamos invocar muita luz para conseguirmos tratar de uma forma correta um recém-nascido. Ou para tratarmos de uma forma correta uma criança. Nós precisamos pedir muita luz, precisamos levar isto muito a sério, porque com os nossos esquemas mentais, com os nossos hábitos, com os nossos costumes e com os nossos preconceitos, nós só rebaixamos aqueles que encarnam. Nós não elevamos, nós rebaixamos e ficamos completamente limitados ao desenvolvimento material daquele ser e, nos melhores casos, também o desenvolvimento intelectual. Mas isso não basta e nós teríamos que pedir muita luz e teríamos que pedir muita inspiração para aprendermos a lidar com estes seres recentemente encarnados. A pessoa pergunta, como saber se uma doença de pele se manifestou por problemas emocionais que baixaram a imunidade da pessoa, ou se era um fato kármico que tinha mesmo que se manifestar? Não importa saber isto. Não importa saber se foi um motivo ou se foi outro, porque isso não resolve nada. O que resolve é nós observarmos qual é a atitude tão antiga, tão arcaica, tão desatualizada em nós que nós deixamos de transformar ou deixamos de desalojar até que se transformou numa moléstia de pele. Porque a moléstia de pele, para acontecer, é preciso que haja algo totalmente desatualizado, totalmente velho, antigo, que não serve mais, encravado na pessoa. É aí que a pele começa a se manifestar. Então, é preciso que a gente procure saber o que é dentro de nós velho demais e que já está se transformando numa urticária, numa eczema, nessas coisas todas, ou um câncer de pele, conforme o caso. Então deve ter algo muito antigo, muito velho e completamente desatualizado. Se nós podemos explicar o novo sentido da cruz, porque quem esteve em Aurora, lá no encontro de oração, recebeu no convite uma forma de cruz. E se a cruz atual, essa dependurada nos rosários, se isto está correto? Bem, a cruz é um símbolo que existe desde o início do planeta. A cruz é um símbolo cósmico, não é um símbolo terrestre. Então, em todo o cosmos, a cruz está presente em diferentes formas. E aqui na Terra, que se saiba, já surgiram mais de 50 formas de cruzes. Ela vai evoluindo ela vai tomando aquela forma que diz respeito ao que ela deve expressar, ao que ela deve manifestar naquela etapa. E a cruz com a imagem de Jesus crucificado é um resíduo da era de peixes. Quem mantém a cruz com Jesus crucificado é uma pessoa pisciana, que ainda não terminou o seu processo na era de peixes. E essa cruz que estão apresentando nos convites de Aurora é a cruz com os quatro braços iguais, e cada braço da cruz representa a nossa união, o nosso contato e a nossa relação com os quatro reinos, com o mineral, com o vegetal, com o animal e com o humano. Isto que é o significado daquela cruz. Agora, nós temos também o livro Mistério da Cruz na Atual Transição Planetária, que apresenta também outros aspectos desse assunto. Uma pessoa pergunta: qual é a diferença entre a psicanálise, a psicologia, e a filosofia, a análise filosófica? Bem, diz Paul Branton que a psicanálise é uma busca do que está errado no homem, e que a filosofia espiritual é a busca do que está certo no homem. Ele diz que essa é a diferença. Psicanálise fica buscando o que está errado, e a filosofia espiritual buscando o que está certo. Então a gente precisa ter cuidado para não se enganar e para a gente não transferir para a busca espiritual aquilo que faz a psicanálise e aquilo que faz a psicologia. Então, ele diz ainda que a psicanálise procura corrigir o falso eu. Você fica corrigindo uma coisa que é falsa, que não existe. Enquanto a filosofia revela o verdadeiro eu, que está por baixo desse falso, com a qual a psicanálise lida. E ele diz ainda que a psicanálise investiga o passado morto, e que a filosofia busca o presente vivo na maturidade. E uma vez, a pessoa apresentou aqui uma história. Diz que uma vez, Shri Aurobindo quebrou um joelho depois de uma queda. E o médico que veio tratar dele perguntou: mas como é que o senhor, um grande sábio e uma grande alma, não previu e não evitou este acidente? O próprio médico perguntou isso. Aí ele respondeu que eu ainda tenho que carregar este corpo humano comigo, e ele está sujeito às limitações humanas e às leis físicas. Estou num corpo que está sujeito a leis físicas. Então, se meu corpo cai, ele quebra. Bem, hoje nós temos vários setores aqui reunidos, não é? A equipe de ação imediata, o setor de segurança, Casa Luz da Colina, Grupo Solar, Solo e Água, Setor Saúde e Cura, Setor de Pesquisas e Plantios, que estão planejando algumas ações integradas para estes tempos, para os dias de hoje, dentro da atual situação planetária. Suprimento de água potável, suprimento de alimentos, prevenção de incêndios, logística nas estradas, transportes, etc., comunicações pelo rádio, segurança, suprimento de energia elétrica para questões prioritárias, atendimentos emergenciais de saúde, hospedagem em abrigos e em lugares emergenciais, etc. E esse grupo está pedindo que nós atualizemos um pouco esses aspectos que estão sendo buscados como importantes neste momento, segundo a situação planetária de hoje. Nós estamos nos preparando para irmos comunicando nas partilhas alguns sinais que a hierarquia espiritual tem apresentado com respeito a esta situação atual. Temos isto em programa. Agora, nós sabemos o seguinte, que a sintonia da mente humana com a mente universal, com a mente única, E é a sintonia do coração humano com o amor fundamental e universal que existe, é que é capaz de produzir certos efeitos. Isto é, nós podemos nos organizar para resolver muitos problemas. E dentro do plano material, procuramos alinhar esses problemas e resolver todos esses aspectos. Mas se a mente não procurar um contato com a mente universal, com a mente única, e se o coração não procurar um contato com este amor cósmico, nós não passaremos de certos limites. Então é preciso um contato da mente com uma mente superior, e é preciso um contato do coração com um amor superior, e não com esse amor humano, para que todos esses processos, suprimento de água, suprimento de alimentos, prevenção de incêndios, e tudo isto que se relatou, tenham uma solução diferente, ou tenham uma solução possível. Agora, fica implícito que quando a nossa mente começa a se unir com uma mente superior e transcendente, quando o nosso coração começa a se unir com um amor impessoal e um amor também universal e transcendente, a cura de males físicos considerados incuráveis se dá. Quando nós estamos nesses momentos, não, nos preparando para entrarmos em momentos caóticos, numa situação, portanto, de emergência, estamos nos preparando de tantas formas no plano material, o que é necessário também, se nós não temos este outro lado da questão, nós não passamos de um certo limite, nós não passamos de um certo patamar no trato com esses assuntos. Faz parte desse processo nós começarmos a ter um contato com a hierarquia espiritual do planeta. Isto, nos ciclos anteriores, era muito raro. Hoje não é tão raro assim. Hoje não é tão raro assim, e hoje, diante de uma aspiração a ter este contato, e diante de uma atenção, de um cuidado com os próprios atos, com os próprios pensamentos, com os próprios sentimentos, com as próprias atitudes, isto hoje pode levar a um contato com um nível hierárquico que possa nos conduzir, que possa nos guiar e que possa nos fazer muitas sugestões. Aqui, esta pergunta desse grupo inclui o seguinte: muitas pessoas do grupo estão trazendo impressões, sonhos, etc., bem indicativos de situações, de circunstâncias vindouras. Pessoas novas têm chegado e têm imprimido um ritmo dinâmico em pontos que estavam precisando de renovação. Então vê que, de uma certa forma, as coisas estão acontecendo. Eles dizem: estamos percebendo a necessidade urgente de uma ação estratégica, ampla e integrada. Então, a estratégia é você cuidar do contato da mente e do contato do coração. Isto é a estratégia maior hoje. Depois vem as outras, que serão indicadas. Então, estamos percebendo a necessidade urgente de uma ação estratégica, ampla e integrada, de todo o grupo, que acompanhe as atualizações e os sinais internos que o grupo tem recebido da hierarquia. Muito bem. Que, por exemplo, nós estamos trazendo alguns dados que dizem respeito a esses contatos que nós precisamos cuidar, que nós precisamos cultivar. É claro que nós precisamos, numa certa altura, optar. Precisamos optar qual é o nosso principal foco de observação. Se esta vida corriqueira, normal e comum, que a gente já sabe levar, porque leva esta vida a 400, a 500 encarnações, tem mais nada que aprender aqui, já pode ir levando esta vida até automaticamente e colocar o foco numa outro patamar. E aqui, numa dessas comunicações, se encontrou. Este é um momento esperado, é um momento aguardado, o momento de deitarmos sobre a cruz. Bom, nós sabemos que o sentido da cruz é outro, não é que não é aquele mesmo do pendurado nos terços. Deitar sobre a cruz significa despojar-te de todos os hábitos, de todos os vícios, de todos os costumes, de todos os apegos e de toda a falta de sinceridade que possa haver nos corações. Vou repetir. Estar na cruz hoje quer dizer despojar-se de todos os hábitos, de todos os vícios, de todos os costumes, apegos e toda a falta de sinceridade que possa haver nos corações. Deitar sobre a cruz significa assumir uma nova condição. Deitar sobre a cruz significa aceitá-la como caminho com tudo que ela traz consigo. Então, a ordem é assumir. Coloca três vezes a palavra assumir. Assumir, vírgula. Assumir, vírgula. Assumir, ponto. Assumir, assumir, assumir. Por que está três vezes? Porque a gente não escuta? Não. Assumir no plano físico, assumir no plano emocional astral, e assumir no plano mental. Três vezes assumir. E com sinceridade. É dada a oportunidade neste momento para aqueles que desejam abrir seus corações para receber um apoio, uma ajuda, um auxílio para que possam dar um passo, um certo passo. Pois existem outros irmãos nossos que precisam dar seus passos também. E dependem dos nossos. Quer dizer, se nós não damos certos passos, os que vêm atrás de nós não podem dar. Isto é uma corrente. E hoje, nós já sabemos, já temos consciência que não temos só a responsabilidade de não ter dado o próprio passo, mas temos também a responsabilidade de não ter deixado o que está atrás dar o seu. Porque ainda existe a lei do karma, existem muitas coisas. E se você não faz certas coisas, quem está atrás está bloqueado dentro desta lei. E aqui diz assim, o planeta sofre, porque o planeta é um ser vivo, né? Como vocês sabem. O planeta é um logos, o planeta é um ser. O planeta sofre, o planeta geme e o planeta clama. Este planeta geme e clama tanto, há tanto tempo, que de todo o cosmos veio força em auxílio. Porque sozinho ele não ia conseguir sair da situação em que a humanidade o colocou. A humanidade e outras humanidades também que vieram antes, mas sempre a humanidade. Agora diz aqui, o planeta sofre, geme e clama. Mas a cada momento se pode fazer algo. Recolham-se em seus corações e se permitam deitar sobre a cruz, se assim o quiserem e se assim o permitirem, e terão o nosso apoio. Então nós estávamos pensando, dizendo antes, não? Que era preciso ser muito especial para ter certas notícias, certos contatos, mas hoje precisa que a gente queira, que a gente esteja sinceramente querendo. Isto é suficiente. E aqui uma outra diz, é possível estar nas atividades cotidianas sem perder a conexão com o mundo interno. Não é verdade que as atividades cotidianas e os nossos deveres e as nossas tarefas nos tiram do alinhamento. Como isto não é verdade. Isto não é assim. Diz aqui, é possível viver nos dois mundos, neste e no interno. Mas só a um deles devemos entregar o nosso coração. Não se consegue viver nos dois mundos, porque o nosso coração está neste aqui. No fundo está neste aqui. Estamos presos a este aqui. Quando nós não estamos mais presos a este aqui, quando o nosso coração está liberado de tudo, olha, tudo é tudo. Não é tudo menos não sei o quê. Tudo é tudo. Então, tudo, aí você passa a viver nos dois mundos, sem nenhum problema. E diz, atenta para isso e desapega-te do que não faz sentido algum. E te faz prisioneiro desse mundo das formas. Vê como é simples, todo mundo entende. Não precisa ser filósofo. Antigamente precisava ser Sócrates para entrar em coisas altas. Precisava ser Platão. Precisava ser João da Cruz. Hoje, qualquer um pode perceber. Está dito de uma forma que não tem como não entender. Lembremos-nos do seguinte. Não nos custa repetir que o cuidado deve estar nos detalhes. Aqui é um ponto crucial. Porque a gente está disposto a tudo, mas aos trancos e barrancos, né, fazendo as coisas em cima da perna, como nós sabemos, sem o menor cuidado, sem a menor atenção, e isto dando um grande trabalho para os anjos, para os devas, para os espíritos protetores, né? Porque toda essa nossa desatenção, toda essa nossa falta de cuidado, eles todos que têm que suprir, atrás da gente suprindo, arrumando tudo. Não nos custa repetir que o cuidado deve estar nos detalhes. Quando se abre a boca, por exemplo, se põe a mão na boca. É um detalhe. Por quê? Porque se você não põe a mão na boca, todos os bacilos que você vai soltar quando faz assim, vai todo para o outro, que está ali na frente, entra na aura do outro. Então você põe a mão na boca e isto melhora. Então, não custa repetir que o cuidado deve estar em todos os detalhes. Já foi dito há muito tempo sobre a forma de se lidar com os assuntos espirituais. E é preciso ter claro o seguinte. Olhe, como lidar com os assuntos espirituais. Você não precisa demonstrar neste mundo a tua vida interior. Não precisa demonstrar neste mundo a tua vida interior. Isto chama-se lidar com assuntos espirituais corretamente. Manifeste a sua vida interior através de tuas obras. Coloque a serviço aquilo que recebes do alto. O que você recebe do alto não é para você. A luz, a inteligência, a cura, nada disso é para você. Nós recebemos é para colocar aquilo disponível para quem precisa. Não és mais nem menos porque recebeste isto ou aquilo do alto. O fato de nós termos recebido algo extraordinário não quer dizer que sejamos extraordinários. O alto é assim mesmo. Acaso sente orgulho quando recebes uma tesoura de poda e alguém lhe indica um jardim onde deves trabalhar? Todo o tempo recebes desse mundo interno ferramentas de trabalho que não podem ser julgadas por nível de importância. Não existe uma ferramenta mais importante do que a outra. São todas ferramentas. Simplesmente segure a tesoura, pode as plantas, em atitude de silêncio, de reverência e de oração. Porque podar plantas, todo mundo faz isto, com a maior facilidade. Mas não é só podar. É preciso fazer em silêncio, em reverência e tendo aquilo como uma oração. Você vê que tem uma forma de lidar com assuntos espirituais, não? E que não é bem essa que a gente pensa. Muitos se perdem e fazem da soberba a sua forma de vida. Cuidado! A humildade e a simplicidade devem te guiar, sempre. Sábias palavras são ditas ao vento, diz a coisa, porque é preciso coragem para penetrá-las. O homem sábio percebe que o caminho não é feito com desculpas, mas é feito com diligência. Um pequeno passo pode ser um grande salto. Tudo depende da intenção. Grandes são os segredos e todos eles serão revelados. O tempo é justo e todos saberão. Vai dar tempo para todos, os que quiserem, não é? Devemos manter o contato, porque há muito a ser dito. É necessário descanso para não se interferir no processo. Então não se pode estar lendo uma coisa destas, nem falando desse jeito, mais do que um tanto. Precisa um descanso, precisa uma pausa. E depois se recomeça no ponto em que tiver de recomeçar. Então é necessário descanso para não se interferir no processo. Esteja na luz e no amor sempre. Na luz quer dizer você procurando este contato desta mente com uma mente maior. E esteja no amor quer dizer põe o seu coração naquele amor universal que você vai ser ajudado a que isto aconteça. Não há dúvida disto.